Boa noite, Wellington. Boa noite a todos. Contextualizando o jogo, né? Um jogo muito difícil que a gente teve um jogador expulso logo no início do jogo e a gente tentou organizar, realinhar a equipe, né? E a gente teve que abrir mão de tudo que a gente trabalhou, do que a gente treinou, né? E durante o jogo a gente resistiu muito. Cara, eu não entendi muito bem o que aconteceu ali no final. Parece que foi o jogador do Goiás durante a partida tomou algumas decisões aí. Parece que os atletas do Vasco acharam como. Dando
Siga.
prosseguimento à resposta do Wellington, e ali no final, né, houve ali aquela confusão. A gente tentou tirar os jogadores o mais rápido possível para que não houvesse nenhum tipo de expulsão, que a gente não perdesse jogadores, até porque a gente perdeu o Matias com o amarelo durante o jogo. Temos o Léo Jabá, né? E o Morato, como ele sofreu a lesão, né? O Morato lesionou e aí ele tomou o terceiro cartão amarelo no banco, né? Numa reivindicação que ele fez. E aí depois do jogo eu não entendi bem quem tomou o cartão, quem não tomou. Eu vou entender isso depois que a súmula chegar, porque ali a gente tentou tirar, tentou separar para que não perdesse o jogador, mas infelizmente tomamos aquele gol no final e a gente estava bem equilibrado dentro das possibilidades do jogo para que a gente pudesse pelo menos levar um ponto daqui.
Agora Héctor Verlang, do Globoesporte.com. Boa noite, Héctor.
Oi, André, boa noite, tudo bem? Boa noite, Marcelo Cabo. Cabo, por favor, eu queria que fizesse uma análise sobre o controle emocional do Vasco ou a falta de controle emocional do Vasco em alguns lances. Se foi esse o motivo da expulsão do Bruno, porque ele cometeu duas faltas em 5 minutos e acabou sendo expulso. Foram erros de tomada de decisão no lance, foi falta de concentração. E também sobre o final do jogo, porque embora tu tenha falado aí que foi tentar apartar, tirar os jogadores do Vasco lá da confusão, para não ter expulso, o Juninho acabou sendo expulso. E como também falou, outros jogadores do Vasco tomaram cartão amarelo, Morato do banco. Faltou um pouco de controle emocional. O que aconteceu justifica toda essa situação? Queria te ouvir um pouquinho sobre isso, por favor.
Hector, eu acho que a expulsão do Bruno, ela não tem nada a ver com a questão do controle emocional. Foi situação, circunstância do jogo, né? Eu até acho, na minha opinião, que o segundo cartão amarelo, o Bruno disputa uma bola, chega a tocar na bola, e depois ele vai apoiar o pé. Ele tem que apoiar o pé em algum lugar, ele tá com a extensão do corpo. E calha de ser em cima do pé do atleta, do peito do pé do atleta do Goiás. E eu achei ali que foi na minha parte, o segundo cartão amarelo foi muito rigoroso e acaba interferindo completamente dentro do jogo. E a gente perde o jogador com 6 minutos. E aí depois o Douglas dá 4 minutos de acréscimo no final. E depois David, ele subiu uma bola na área com o Léo. E o David pega no Léo. Era uma bola, para minha opinião, também de cartão amarelo. Ele não deu. Então, assim, eu acho que o Douglas ele perdeu um pouquinho o critério do jogo, né, dos cartões, né, depois da expulsão do Bruno. Ele teve dois pesos e duas medidas, na minha opinião, né. E no final do jogo, assim, a gente acho que a gente só perde o Juninho, né, pelo que eu tô sabendo aqui, pelo que a gente apurou depois do jogo, o Juninho que tomou o cartão. Agora o Matias tomou o cartão dentro do jogo, que é seu terceiro. O Jabá tomou o seu cartão dentro do jogo, e o Morato, ele teve a lesão e já estava fora do próximo jogo. E aí ele fez uma reivindicação, tomou o terceiro cartão amarelo. Eu acho que, da confusão generalizada, eu acho que a gente só perde, né, o Juninho, que foi dado o cartão vermelho para ele. Assim eu apurei no vestiário, né? Mas eu acho que às vezes é muito difícil. Eu tento controlar o máximo possível a questão emocional dos atletas, mas as questões do jogo, né, e às vezes o atleta se exalta um pouco mais. Mas eu acho que é a única coisa que desconstitucionalizou os cartões foi o Juninho no final do jogo, e o Bruno foi uma questão do jogo. Ele chegou, deu um carrinho no meio-campo, depois ele chegou uma disputa de bola que pisou no pé do atleta e tomou o segundo cartão amarelo e acabou sendo expulso.
Agora, Lucas Pedrosa, da Band. Boa noite, Lucas.
Marcelo, o Vasco perdeu, agora o Juninho, perdeu o Bruno Gomes, hoje entrou com três volantes e vai ter agora uma próxima partida contra o Confiança. Como que você pretende armar esse time, Marcelo, para, quem sabe, finalmente o Vasco conseguir dominar uma partida, não ter coisas circunstanciais como essa do Bruno novamente, porque fora de casa o Bruno foi expulso contra o Cruzeiro, agora foi expulso de novo contra o Goiás. Como conseguir controlar esses ânimos? Eu queria saber se realmente você entende que, de fato, não há um problema psicológico no caso do Bruno ou até do time mesmo, esse descontrole. Não é a primeira vez que o Vasco da Gama tem problemas extra-campo, ali naquela parte ali da comissão técnica, entre a sua comissão técnica e também o outro time. Enfim, você acha mesmo que os ânimos estão tranquilos, está tudo certo? E como que você deve armar esse time aí? Pense em armar esse time para a partida contra o Confiança. Um abraço para você.
Boa noite, Lucas. Eu acho difícil você comandar um jogo fora de casa quando você perde um jogador com 6 minutos. Você vai ter que mudar a tua proposta de jogo. Então, eu não enxergo no futebol brasileiro e mundial uma equipe que está com inferioridade numérica, consegue comandar o jogo, propor o jogo. Então, isso foi o que se desenhou o jogo hoje. Falando das questões da comissão técnica, eu acho que nunca viu ter um problema dentro de São Januário quando a gente joga em casa, questão de banco com banco. Então, é uma questão de um momento do jogo, do calor do jogo. Eu espero que isso tudo fique dentro do campo. E a equipe do Vasco, claro que teve essa intercorrência no final do jogo, mas a equipe do Vasco é uma equipe equilibrada. A gente é uma equipe que até o jogo de hoje não toma muitos cartões. A gente só teve o Bruno expulso nos dois jogos. É uma questão que a gente está atento e a gente vai tratar internamente. O Bruno é um atleta de 19 anos, o Bruno é um atleta em formação, né, um jogador de transição, um jogador com futuro brilhante. Claro que você tem duas expulsões, e tem os dois jogos seguidos hoje, uma expulsão com 6 minutos, claro que a gente vai ficar atento a isso, vamos tratar isso internamente para que isso não mais ocorra na trajetória e na carreira do Bruno. Então a gente vai ficar mais atento, e claro, e outros percalços, outras situações que aconteceram nesse jogo de hoje, a gente vai analisar. E agora a gente tem um elenco que vai me propor montar uma equipe competitiva para que a gente possa buscar nossa terceira vitória consecutiva dentro de casa. O Vasco vem de 2 vitórias dentro de casa, agora nós temos 2 jogos em casa e vamos buscar esses 6 pontos. Né? E pode ser que com 11 contra 11 a gente possa propor e ter isso que você acabou de dizer aí, que a gente precisa protagonizar num jogo. Talvez 11 contra 11 a gente consiga melhor esse protagonismo.
Agora, Emerson Rocha, canal Atenção Vascaínos. Boa noite, Emerson.
Marcelo, são 8 jogos na Série B e 4 derrotas, 50%. Um time, por exemplo, como Sampaio Correia, que não tem a metade do investimento do Vasco, já tem 15 pontos e 5 a mais que o Vasco. Como explicar, Marcelo, esse rendimento do Vasco até agora na Série B e como sair dessa situação? Boa noite.
Boa noite, Emerson. Hoje eu trato o jogo como um jogo atípico. Você perde um jogador com 6 minutos, né? E busca. Eu preciso falar um pouquinho também do jogo, né? Da organização da equipe com menos um. Eu preciso falar que a equipe foi aguerrida, houve uma entrega. Se você pegar um jogo todo, você jogando 90 minutos com menos um, o Goiás não teve assim muita chance de gols. A gente chegou e 2 ou 3 transições com a bola parada. Então, se a gente hoje tem um jogo talvez normal de 11 contra 11, e eu preciso também ressaltar a entrega dos jogadores, aonde eles foram além do limite para buscar esse ponto de hoje, que era muito importante. Mas, infelizmente, tomamos uma bola de fora da área na trave, sobrou para o jogador e o Goiás conseguiu sair vitorioso. Mas a gente vai continuar trabalhando, a gente tem 3 dias aí para organizar uma equipe para sábado para buscar nossa terceira vitória consecutiva em casa.
Agora o Gabriel Grey, do Sport News Mundo. Boa noite, Gabriel.
Marcelo, minha pergunta é a seguinte: próximo jogo contra o Confiança, você vai ter muitos desfalques, né, no time do Vasco, o Jabal, o Morato, que são os jogadores que você utiliza pelas pontas. Eu queria saber se é possível a gente ver o Vasco, talvez, com 2 atacantes, não sei, o Daniel Amorim ao lado do Cano, ao ver algum tipo de variação tática pelos desfalques que você tem, pela falta de peça, você vai ter que montar uma equipe diferente. E eu queria fazer uma pergunta mais específica. O MT, no final do jogo, eu sei que você falou que os jogadores ficaram irritados ali, talvez com uma atitude que algum jogador do Goiás tenha tomado, mas o MT ele se mostrou muito além do que os outros jogadores do Vasco. Ele teve que ser contido diversas vezes ali pelos companheiros e até parte, às vezes, da comissão. Queria saber se aconteceu alguma coisa além com o MT, mais especificamente sobre ele, e também sobre a variação tática aí no próximo jogo devido aos desfalques. Obrigado, boa noite.
Boa noite. A gente perde alguns jogadores, mas a gente tem o Riquelme de volta, nós temos o Zeca de volta e nós temos o Marquinho Gabriel de volta. Então existe um equilíbrio entre a perda e a volta do Doris. E a partir de amanhã eu vou começar a pensar na formatação da equipe para a próxima partida. Mas com certeza vamos ter uma equipe equilibrada. Eu perdi o Moraes, perdi o Jabá, mas eu tenho o Peck, a volta do Marquiel, e a gente vai montar uma equipe bem competitiva. Cara, eu quando terminei o jogo, eu fui para a minha sala para poder organizar a coletiva. A gente sempre se organiza para vir para a coletiva. Eu ainda não tive tempo de conversar com o MT para entender o que foi a causa da indignação dele, né? O MT não iria tomar, não ia ter uma reação e uma atitude se não houvesse acontecido alguma coisa, né? Então, assim, eu vou procurar saber com o atleta o que aconteceu, porque o MT é um atleta tranquilo, é um atleta bem equilibrado, sereno, e se ele estava daquela forma indignada, deve ter acontecido alguma coisa, que agora, voltando para o vestiário, eu vou buscar conversar com ele, buscar entender o que aconteceu.
E para a gente fechar a entrevista coletiva, Rafael Fernandes, Vasco Notícias. Boa noite, Rafael.
Boa noite, André. Boa noite, Marcelo Cabo. Marcelo, queria te perguntar sobre a saída do Germancano na partida. Quando você substituiu ele pelo Daniel Amorim, o Vasco ainda estava empatando o jogo em 0-0. E a gente viu que teve uma lesão, né, uma suposta lesão do Cano. Ele sentiu um determinado lance ali antes da saída dele. Então eu queria te perguntar se a saída dele teve interferência dessa lesão. E o que você pretendia com a entrada do Daniel Amorim no lugar do Cano naquela altura do jogo? Boa noite.
Exatamente. O Cano, a saída do Cano foi devido ao desgaste dele no jogo. Nós perdemos o jogador com 6 minutos. O Cano, ele teve que ser muito mais presencial na marcação e na transição. Então, o Cano já era o 30 do segundo tempo. Ele era notório que a intensidade e o ritmo dele estava caindo e a preocupação também de uma lesão para o jogo de sábado, né, pelo fato do desgaste dele. E eu tinha duas substituições, eu coloquei o Daniel, primeiro para que o Daniel, a gente melhorasse essa primeira bola, né, que a gente estava fazendo ela com o Michel e com o MT e com o Léo. Então, e ter um jogador que retesse mais essa bola, que é uma característica do Daniel, e me desse essa opção da bola parada, ao melhorar essa bola parada ofensiva, né, e ter mais um cara como o Daniel na bola parada defensiva. Então foi essa questão de colocar o Daniel. O Daniel, ele é um jogador, apesar de ter uma estatura muito grande, mas ele tem muita velocidade, era um jogador descansado para poder fazer a pressão naquela primeira bola ali da saída de jogo do Goiás e depois a gente ganhar um atleta que tivesse descansado e pudesse reter, segurar mais essa bola na frente para a chegada dos homens de trás, que no caso seria o Andrei, saindo pelo meio, o Peck e o Jabá, para que a gente tentasse, numa transição, pudesse fazer o gol e buscar a vitória.